Olá pessoal, hoje eu vou abordar para vocês um episódio bastante quente da história de Maringá, ocorrido em 1961, uma batalha campal envolvendo, de um lado, jovens e líderes católicos e, de outro, sindicalistas que participavam de um congresso em Maringá. Vamos lá. No dia 12 de agosto de 1961, Maringá sediou o segundo Congresso dos Lavradores e Trabalhadores Rurais do Paraná, um evento que se estendeu até dia 15 daquele mês. Na década anterior, o jovem município havia experimentado um processo de estruturação de instituições civis representativas de diferentes forças sociais. No campo trabalhista, houve a formação de diversos sindicatos. Em meados da década de 1950, o primeiro núcleo da nascente organização sindical foi a União Geral dos Trabalhadores, uma entidade de base de representação heterogênea que aglutinava as diversas categorias de trabalhadores. A UGT foi a célula-mãe da formação de sindicatos por categoria no campo e na cidade. No bojo desse processo, formou-se em 1956 o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Maringá, o primeiro a ter essa denominação, que depois se tornaria padrão no Paraná. A atividade do STR era intensa, em razão das demandas existentes na massa de trabalhadores rurais empregados no complexo cafeeiro. Da mesma maneira, multiplicou-se em toda a região o processo de organização dos trabalhadores do campo, visto que até 1964 foram formados 86 sindicatos nesse setor. O segundo Congresso dos Lavradores e Trabalhadores Rurais contou com a presença de líderes nacionais das lutas no campo, como Francisco Julião, fundador das Ligas Camponesas, de um representante oficial do presidente Jânio Quadros, além do deputado e sociólogo Josué de Castro, autor do célebre livro A Geografia da Fome. Como a liderança do sindicalismo rural do norte do Paraná mantinha vínculos com o Partido Comunista, Dom Jaime e os bispos da região articularam uma entidade para disputar a liderança da Organização dos Trabalhadores Rurais, a Frente Agrária Paranaense. O lançamento da Frente Agrária foi programado para ocorrer simultaneamente ao segundo congresso, em 15 de agosto. Preocupado com a simultaneidade, um relatório da Polícia Política anotou: não será de admirar que ocorra algum conflito. A previsão foi certeira. De fato, houve um conflito de alta intensidade na cidade, uma espécie de batalha campal. O relatório não previu, porém, que a iniciativa foi dos católicos. Estimulada pelo clero, houve uma passeata de estudantes católicos contra a realização do Congresso Sindical, um fato que exigiu intervenção policial. Um dos organizadores do Congresso Sindical, o vereador Bonifácio Martins, narrou os fatos desta maneira: houve uma manifestação pública na Avenida Brasil, um desfile que tomava 100, 200 metros na rua, e por trás dela a gente via a presença de pessoas ligadas aos setores da igreja. O congresso se realizava na própria Avenida Brasil, num galpão que tinha na esquina com a rua Silva Jardim. O confronto se deu ali, naquela esquina. Eles chegaram na frente do prédio e começaram aquela gritaria: abaixo o Congresso, abaixo os comunistas! E atiraram pedras. Escreveu o padre Orivaldo Robles, autor de alentado livro sobre a história da diocese. Numa época de nervos à flor da pele, não houve como evitar o choque entre representantes da igreja, padres, congregados marianos, alunos dos colégios católicos e militantes do partidão. A polícia foi chamada. As forças policiais tiveram de proteger o Congresso Sindical, que ocorria com autorização oficial e contava com a representação do presidente da República. Na sequência, os líderes sindicais enviaram ofício ao presidente Jânio Quadros e ao Papa João XXIII, protestando contra a atitude hostil dos católicos. Aqui é Reginaldo Dias, narrando a Semana na História para a CBN.